Olha, ele é locutor, apresentador, é humorista, tá no ar todos os dias das 5 às 9 da manhã na Band FM. É um cara assim que se eu for ficar falando só o que ele é, a gente vai ter que gravar aqui uns 3, 4 diárias de podcast e o pessoal aqui já vai querer me matar, né? Eu quero dizer a vocês, antes de revelar o nosso convidado de hoje, que se inscrevam no canal, curtam, comentem, compartilhem, ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. E eu quero dizer que vou dar uma dica antes de rodar a vinheta, que o convidado de hoje é um filho da mãe. Roda a vinheta aí, produção. Olha, nós estamos aqui nos estúdios do SciDital, que eu tenho o prazer de receber ele, não é piada, o filho do Bill, Emerson França.
É pior que é, filho do Bill, é verdade. E aí, Felipe, tudo bem?
Cara, é uma honra te receber aqui
Filho do
depois
Bill.
de quase 3 anos que a gente gravou a primeira vez.
Lembra?
Estava engatinhando ainda, né?
Pô, verdade. Você
Olha
foi lá na
a
Band,
diferença.
né?
Fomos na
Foi na
Band.
Band, fizemos lá do estúdio de gravação da Band, foi bem legal. Tenho isso registrado, tem lá no meu YouTube. Eu guardo tudo com carinho, viu, bicho? Tudo que passa dentro daqui. Que corresponde com a minha carreira, eu guardo. E a sua entrevista foi bem bacana.
Não, é uma honra a gente estar aqui de revivendo isso e olhar a evolução que foi daquela coisa que a gente estava ainda ali começando, não sabia direito o que fazer. E de novo poder te receber aqui, que é sensacional, é sem
Ah,
palavras,
mas é
né?
um prazer. Você sabe que o lance da evolução, ele é muito importante. É igual eu quando comecei. Uma rádio em Itanhaém, Rádio Anchieta, eu gravava em fita cassete, tá? E eu não tenho coragem de ouvir essas fitas tão ruim que era o programa. Então, por isso que é legal a evolução.
Demais.
Até porque a gente, o que é legal na profissão, seja ela qual for, é você ser autocrítico, né? Então, quando você começa a se ver ou se ouvir tudo que você fez ou que está fazendo, por exemplo, essa entrevista nossa, eu tenho certeza que a gente vai revê-la. Então é legal a gente saber que houve realmente uma
Uma evolução.
evolução, cara. Então, gostoso isso. Que nem você tá melhor, achei que você tá mais magro, tá bacana. Eu acho que você
Você vê só?
evoluiu em tudo. Fez a sobrancelha,
A gente tem uma
né?
produção
Depilação.
maravilhosa aqui, ó.
É, quem é essa linda aí?
É a Andréia,
A
nossa
Andréia que me recebeu.
maquiadora, produtora. Porque
É.
o Jeff, que gravou comigo aquela
É.
primeira vez, hoje tá num outro
Ah, é?
compromisso. E aí eu falei: caramba, você vai deixar de ir lá de ver aquela delícia de
E
homem?
a Andréia foi me receber. Ela falou assim: Olha, Emerson, eu sou maquiadora, só que no seu caso não tem jeito. Então entra do jeito que você tá, que não vai ter. É desperdício de maquiagem. Eu falei: Tá bom, tá tudo bem.
Pior do que tá, não fica,
Não, ela falou: Pra
né?
quê, cara?
Né?
Eu falei: Nem um pozinho pra iluminação. Ela falou: Meu, vai desse jeito aí que. Tudo que eu tenho. Ela tem uma maleta bonita de maquiagem. Ela falou:
Sim.
Tudo que eu tenho aqui é caro. E pra pôr na tua cara não vale a pena.
Produção, ok.
Ah, tadinha, falou nada.
Coitado, é. Não foge, não. Tranca a porta aí, ó.
Ai, meu Deus, mas eu tenho boas histórias com maquiador. Eu lembro que foi uma vez, eu tava na Record. Eu tive uma experiência muito legal na Record, na Rádio Record, 1000 kHz. Eu morava na praia e recebi um convite do Odinei Ribeiro. Não sei se você conhece o Odinei. O Odinei hoje é narrador, né,
Sim.
esportivo. E aí, eu trabalhei um bom tempo com o Odinei. O Odinei também veio da cidade de Itanhaém, onde eu morei. E o Odinei falou: Cara, eu te indiquei pro Fiore Gigliotti, na Record, ele quer falar com você. Aí eu fui trabalhar na Record. Fui trabalhar na Rádio Record com o Fiore, na equipe de esporte. Era o Dalmo Pessoa, era o Fiore Gigliotti e o Odinei. O Odinei fazia as reportagens. E eu fazia a parte de humor. Só que, cara, tinha tanto repórter espalhado em cada clube que eu não tinha tempo de falar. Era uma
Sim.
hora de programa. Então não aconteceu. Eu não aconteci. Só que o Cacá Rossetti, lembra do Cacá
Claro,
Rossetti?
pô.
Inclusive,
Clássico, né?
Cacá, por onde você anda, hein, Cacá? Você
Cadê
sumiu,
o
bicho.
Cacá?
Cacá Rossetti, corintiano, deu uma sumida, tomou uma sumida grande. E aí eu participava de um programa do Cacá. Antes do Fiore, que eu não tinha sido contratado para fazer o Cacá, mas o programa era mais legal, que o Cacá já tinha essa pegada do
Sim.
humor. Mas eu tô falando isso porque uma vez, cara, eu fui participar de um negócio de televisão. Eu sempre gostei também de televisão e tenho o sonho de fazer televisão, né? E eu fui maquiar, cara, e o maquiador começou a me maquiar. E o cara começou a me cantar, velho. Você acredita, bicho? Eu lembrei disso agora. E ele falou assim, meu, eu não sei porquê, mas eu senti algo por você. Eu falei, mas senti o quê, cara? Ele falou, não. E eu, naquela época, eu não tinha essa malícia, né? Essa coisa...
Ele queria saber se você se encantou pelo pincel dele.
Então, mas... porra, mas no caso dele, o pincel era broxa, né, meu? Hein? Pô, certeza. Não, eu tô falando isso que eu já passei pra alguns Sim. momentos. Eu já fui essa situação. Eu também tô fugindo do assunto, cara.
Não, mas é isso. É sua vida, carreira, não, história, mas, então, porra.
Só que eu nunca contei em nenhum podcast, cara. Porque em nenhuma entrevista... Uma vez eu fui eu no SBT. Não era lá em Anguera. Era antes aqui, eu não lembro. Vila Guilherme.
Sim, Vila Guilherme.
E eu sempre fui fã de pegadinhas. Né? Sempre, cara, adorei pegadinhas. E naquela época o sucesso era o Ivo Holanda, né?
Ah,
o rei das pegadinhas. Sim. Então eu morava em Itanhaém e eu escrevi umas 100 pegadinhas. Umas 100. E aí eu escrevi e tal, as pegadinhas eram de minha autoria, só que eu queria levar para o SBT. Aí eu conheço lá na praia um cara que trabalhava com os efeitos especiais dos programas do SBT. Explosão, maquiagem.
Sim, hoje é só.
Darcy, que Deus o tenha. Darcy Silva o nome dele. Ele falou, não, eu vou te levar lá. Aí eu fui para o SBT... Cara, aí eu tava desse negócio de cantar. Não,
olha...
Eu tava num corredor e aí tinha as produções dos programas, né? Aí eu tava passando, ele falou, vou ali resolver um negócio, fica andando aí. Aí eu tava passando, eu falei, aí eu olhei assim, era a produção do Gugu. Olha aí. O cara me chamou, eu falei, barbudo assim, que nem ele, assim, ó, bonitão assim. Como é que é o nome dele? Mateus. O Matheus, igual o Matheus, assim. Aí ele me chamou e falou, cara, e o molecão, bicho, louco pra aparecer na televisão. Aí ele olhou pra mim e falou assim, meu, você tem perfil pra participar de um programa nosso aqui? Eu falei, pronto, olha Deus, Deus me iluminando.
Não
olha,
é?
Tô no lugar certo.
Não era um sinal, né?
Era um sinal.
O chamado.
Era um sinal, cara. Aí ele falou assim, meu, você é novo, dá uma volta. Aí eu girei, né, cara? Ele falou, meu, tira a camisa.
Vamos pro camarim.
Não, ele falou, tira a camisa, cara. E aí eu tirei a camiseta, mas era um molecão, corpo todo legal. Era surfista, morava na praia. Falou, pô, bacana, hein, meu? Você tem um perfil, né? Abaixa a calça. Eu falei, ah, meu.
Opa!
Caramba. Aí eu falei, abaixa a calça. Ele falou, não, porque eu preciso ver o perfil da pessoa, né? E tem razão, né? Como é que ele ia me colocar num programa? Aí eu abaixei a calça, cara. O cara deu uma olhada pra mim, meu. Ele me mediu de cima a baixo e deu uma lambida no lábio dele, assim, falei assim,
delícia de homem.
Cara, aí eu saí dali e falei pro meu amigo Darcy, ele ria, cara. Ele falou, você é besta pra caramba, você é daqueles que caem em qualquer uma também, né? E não era pegadinha, não, o cara queria me comer.
Literalmente, né?
Queria.
E ninguém acreditava nos testes do sofá, olha aí, você quase indo pra um.
Então, só que a vítima era eu, né, cara? Eu que... Então, o duro não é nada. O duro que eu fui pro sofá e não consegui o papel, né?
Merda, né?
Mas eu tenho isso. Dói muito até hoje quando eu lembro. Não é brincadeira, não fui nada.
Não, mas tá confortável a cadeira aí, né? Tá conseguindo...
Não, tá tranquilo aqui. Não, pô, tranquilo, bicho. Nem precisei fazer teste nenhum pra vir pra cá.
Não, né?
Mas tem histórias maravilhosas, cara. Como figurante de televisão.
É, então, você falou que agora aí que você sempre teve o sonho de aparecer, de televisão. Acho que antes até de começar a pensar em rádio.
Foi, é.
E tem uma história aí, que acho que é a que marca, e a gente já até comentou da outra vez, é numa gravação da Chiquititas.
Ah, eu contei, então.
Você contou.
Naquela época lá eu contei pra você.
Contou, mas eu acho que, vamos relembrar, né? Que confusão foi essa?
Não, até porque, como a gente, eu sempre quis fazer televisão, então o caminho qual que é? Teatro, né? Você faz um curso Sim. de teatro e tal. Pô, começa a fazer umas figurações. Pô, eu já vim pra São Paulo, já me inscrevi em umas 4 agências de figuração e tal. Então me chamava muito pra fazer figuração. E a figuração é assim, você chega às 5 da manhã no set ou no onde tem que gravar Sim. e sai à meia-noite pra gravar uma cena de figuração, né? E você não aparece, cara. Malemar, às vezes, você passa...
Um frame ali...
Você passa correndo, né? Junto com o ator principal tá aqui, você passa fazendo Cooper atrás, no pau. E aí, a Lenir, a dona da agência, me ligou e falou, Emerson, é o seguinte, vamos precisar a gravação das Chiquititas... E a gente vai precisar de 4 atores. Eu falei, já começou bem, né? Não é nem figuração, cara. Ator,
né? Falou, puta, ganhei, né?
Só que assim, precisa saber andar de patins, né? Você sabe andar? Eu falei, pô, você é louco. Eu nunca tinha andado de patins.
Profissional!
Eu nunca tinha andado de patins. Mas, meu, pra aparecer eu faria qualquer coisa, cara. Aí ela falou, então, ó, vai rolar daqui uma semana a cena. Então, aí você vem com o seu patins e tal. E aí, aqui a cena o diretor vai te falar. Tá? Eu falei, beleza, o que eu fiz? Naquela época o patins estava muito em alta. Sim. Molecada na rua andando, eu, molecada, me ensina a dar de patins. E comecei, cara, ali, pá, e eu sempre fui muito esforçado. E aí eu comecei a dar aqueles... Eu parecia aquela boneca, lembra da Lá, Lé, Li, Ló, Lu, patinadora? Era uma boneca, cara.
Ah, tão linda, né?
E era uma bonequinha, cara, que ela ia só fazendo assim, ó. E o patins pra... era eu, patinando. Olha lá, o Matheus lembra, ó. Matheus lembra, ele tá assim, ó. Era uma boneca que patinava. E eu aprendi, cara, a ir pra frente com o patins. Falei, pô, se é uma cena... Pô, vou... Aí cheguei lá no dia. Eram, lembra? Quatro atores, né?
Sim,
quatro. Eu chego atores com o patins debaixo do braço, os outros três já estavam lá. Só que os outros três, cara, os caras pareciam profissionais. Os caras andavam de costas, gingiu com patins. Eu chego, não sabia.
O cara dando um show lá, né?
Só que o perfil, cara, talvez tinha que estar eu incluso ali. O que que aconteceu? Aí o diretor chamou a gente pra dirigir a cena. A gente ia ter que descer uma ladeira de patins. E sentada na calçada ia estar, acho que era Millie, não sei o nome da menina. Era a menorzinha das Chiquititas. Uma fofa, cara. E ela tava tendo um pesadelo. A cena era um pesadelo. E no sonho iam vir quatro patinadores, todos de máscara. Ou seja, eu não ia aparecer de jeito nenhum. Cara, eu já brochei logo ali. Não, e aí vocês vão vir patinando, aí vocês pegam ela no colo, e aí vocês saem patinando e não sei o que tem. Eu falei, olha, o diretor era um argentino. Eu falei, olha, desculpa, mas essa cena aí, eu pelo menos não vou fazer. E os caras, os patinadores olharam pra mim e eu falei, não, pelo menos eu, se vocês quiserem colocar em risco a vida da menina, e vocês vão pegar a menina no colo, eu não vou. Sei patinar, sei do que eu sei fazer, mas eu não vou colocar...
Sou profissional e até por isso não vou botar a vida dela em risco.
E né? Aí, enfim, cara, os patinadores começaram a realmente cair nessa ideia de que ia ser uma cena perigosa. E aí o diretor fala assim pra responsável produtora, mas vocês não trouxeram dublê, não trouxeram, sei lá, um negócio assim. Eu sei que cortaram a cena dos patinadores por minha causa... Porque eu causei no set, eu falei, não, não vamos entrar patinando. Tudo porque eu não sabia patinar, né? E aí ferrou, velho.
No final das contas, foi você não saber patinar.
Eu não saber patinar, cortaram a cena das Chiquititas.
É, ele depois não te chamaram mais, né? Assim...
Não, a Leni nunca mais me chamou pra nada. Engraçado isso. Ela perdeu o contrato com o SBT, nunca mais me chamou.
Que será, né?
Mas fiz também A Hora Mágica, que era um filme, né? E aí também de figuração de plateia, no filme de época. E aí ia faltar um policial. E naquela época o policial vestia uma farda azul com um cap. Era uma roupa totalmente coturno, diferente,
aquelas... coturno
e tal. E aí faltou um dos policiais, que era uma das cenas principais. Sim. Porque tem um figurante e tem um elenco de apoio, né? E depois os atores principais. Sim. Eu ia para o elenco de apoio. Aí a figurinista, a menina lá, a produtora, falou, pô, você faria, Emerson? Falei, lógico, quanto você calça? Falei, quanto é a botinha? Ela falou, 39. Eu falei, pô, 39 eu calço 41, né? Cara, eu fiquei, te juro por Deus, cara, a tarde inteira com os dedos engrunhados assim, ó, torto, só pra aparecer. Não, você não tem ideia das coisas que eu fazia, cara.
Você falou, é uma oportunidade dessa, por que não, né?
Não perdia, não perdia.
Perdi o pé ali, mas não...
Não, e fiz de tudo, só não fiz outras coisas assim, porque também não... Cabia, né?
É.
Cabe, mas não...
Tadeu, e aí? Como é que você explica isso?
Não, Tadeu, hoje o Tadeu, ele faz parte das coisas aí, mas... Mas, enfim, são histórias, né?
Tem uma outra também que... É... O que que te lembra a frase? Cai fora, carcamano.
Ah, putz, essa daí é legal, também de figuração. Eu fui fazer, era Ossos do Barão. Uma novela de época do SBT. Aí, figuração, amigos do Tarcísio Filho. Era Rubens Caribé, que inclusive faleceu, acho que esse ano, ano passado, o ator Rubens Caribé, que era o inimigo, né, do ator do Tarcísio Filho. E aí, a gente tá lá, todos amigos, numa despedida de solteiro. Aí o diretor olhou pra mim e falou, você, chega aí. Quando o diretor, cara, olha pra um figurante e fala, você, vem cá... Você fala, meu, é agora, é minha chance.
É a chance de eu ganhar meu lugar, né?
Se tem algum figurante me assistindo, eu queria até saber como é que tá agora a vida de figurante. Porque antigamente você ficava o dia inteiro pra ganhar R$50, 100, eu não sei como tá o cachê.
Hoje em dia é capaz de ter até diminuído, né?
Que coisa, meu. Então, aí o diretor me chama e falou, meu, vem cá, você vai fazer uma cena com o Tarcísio Filho. Caramba, bicho,
é hoje. Ganhei, é hoje o dia, né?
Você vai ter uma fala. Eu falei, pô, normal, né?
Sim.
Ele falou, só que nós vamos gravar só à tarde. Eu falei, então tudo bem, você me dá a fala que eu já vou decorando. Ó, chego à tarde e já tô afiado. Ele falou, não, a cena é o seguinte, vai ser uma discussão entre o Tarcísio Filho e o Rubens Caribé. Os dois vão estar discutindo, você entra no meio da discussão, aí você olha bem no olho do Rubens Caribé e fala assim, cai fora, carcamano. Aí eu falei, tá, e depois? Ele falou, não, depois é isso, acabou a cena.
É essa fala, pô. Cara,
eu falei, essa fala? Ele falou, essa fala. Então é rápido, pá, cai fora, carcamano, você já afasta.
Beleza, acabou. Beleza.
Eu tenho isso gravado também em fita cassete, cara, naquelas VHS.
Isso é relíquia, hein?
É isso, cara. A hora que eu meio a interpretação foi, cara, de Oscar, bicho, que eu entro assim, olha, falo, cai fora, carcamano. E olho assim pra ele, assim, com um olhar bem... Aquela câmera em mim, né?
É aquela.
Cai fora, carcamano. Fiz assim com o lábio. Porque o que acontece? É a sua oportunidade. Se numa dessa o diretor fala, meu, esse cara interpreta bem, hein? Mas nunca me chamaram pra nada. Mano, então, posso falar mais uma, cara?
Claro, pode falar todas.
Meu, eu fui fazer um comercial, gravar um comercial lá em Araras. Nós ficamos o final de semana inteiro gravando. Pode falar marca, não?
Pode, depois a gente bota um BG, alguma coisa.
Não,
aí.
Então não vou falar marca, era um posto de gasolina. Aí, qual era a ideia do comercial? Que esse posto, qualquer lugar você encontra. Então a gravação ia ser no meio de um canavial. Eles pegaram um canavial e eles tiraram uma parte do canavial assim pra fazer o cenário.
Sim.
Então a cena era uma família vindo num carro e aí começava a acabar a gasolina. E no meio do nada, cara, só que de repente eles olham, tem um posto de gasolina lá, esse posto. E eu ia fazer um frentista. Pô, frentista, que legal, cara. Então, 2 dias gravando. Ficamos no hotel, isso que era legal do figurante, que aí o hotel tudo pago, comida. A gente se achava atores, né? Aí a gente ia nos restaurantes, tudo pago, né? O pessoal falava, ó, o pessoal tá gravando comercial, o pessoal vinha pegar autógrafo.
O artista
sabia.
Aí, né?
Nem sabia quem era. Aí a cena era, eu viria, porque o posto tava sendo construído naquele local, a cena.
Sim.
Ele vai estar em qualquer lugar que você precisar. Aí então, a minha cena era, eu vinha com uma bomba de gasolina, num carrinho, pesada para um cacete... E lá vem eu com o macacão todo branco, bonezinho do posto de gasolina. Meu, e a cena, vai, tá ação, pô, câmera em mim e tal, e outra câmera, 3 câmeras me filmando, eu vindo, ah, caramba, eu falei, nossa, quebrei, né, meu?
Estourei.
Aí pronto, gravou o comercial esperando. E todo figurante, se tiver alguém me assistindo, vai falar. Todo figurante, eles chamam a galera pra assistir. Ou a família, ou os amigos.
Reúne, não importa.
Cara, e pra saber quando é que vai tocar o comercial? Só que, pô, eu já ficava esperto, né, até pra gravar. Aí tô lá eu, tá minha mãe, sei lá eu quem que tava também. Aí lá vem um comercial, cara, e todo mundo ali. Comercial 30 segundos, né?
Sim.
E aí lá vai, cara. Eu falo, não, eu sou eu sou frentista. Não tiro o olho, eu sou frentista. Bicho, na boa. Só aparece a minha perna e a rodinha da a metade da bomba da gasolina e eu empurrando assim. Mas só a minha perna. Cara... A minha mãe, não, minha mãe sempre foi minha fã, mas a minha avó era. A minha avó falava as coisas mais. A minha avó falava: peraí, você ficou aqui 2 dias pra gravar isso aí, pra aparecer sua perna? Ah, vá pro inferno.
Cara, vó, sem filtro, né?
Não, minha avó é mó barato, cara. E ela falava na cara mesmo. Cenas de novela que eu falava: agora, puta. Aí perdia, passou.
Ela, passou. Puta, essa merda?
Passou. E minha avó falava, ah, eu acho que eu nunca vou ver você como ator na televisão. Que esse negócio que você tá fazendo aí, eu falava, vó, vai ser difícil. Isso na TV, né? As histórias da televisão.
Foi aí que você pensou um pouco em, porra, na TV não tá rolando, vamos pro rádio?
Não, na verdade não. Na verdade eu insistia na televisão, aí eu fiz curso de teatro. Infelizmente não consegui concluir na época por falta de tempo, né, de grana. É, fiz alguns cursos, workshops, né?
Você fez Macunaíma, né?
Macunaíma. É, inclusive um baita curso na época, eu gostei muito de fazer e aí eu não consegui terminar, mas enfim, aí eu continuei fazendo muitas propagandas, cara, muita coisa legal, participei de muita novela como figurante, só não fiz Globo, agora SBT e Record eu fazia muitas novelas, porque na época a TV Record estava produzindo muito minissérie, sim, né, muita coisa bacana, então eu fiz muita coisa pro cinema também, mas tudo figuração. Aí eu tava num comercial de farmácia. Aí eu fazia o papel de a figuração de um comprador, né? Balconista e tal, aí eu vinha pedir um remédio, enfim. Aí eu peguei o texto do comercial e no final tinha uma locução, tava lock, off, né? Do locutor, o locutor ia fazer. Aí eu peguei e fiz a locução ali na hora, e a produtora ouviu eu fazendo. Ela falou assim, meu, você tem uma voz legal, você é locutor? Eu falei, não. Ela falou, pô, você podia investir no negócio de locução, você fez legal a locução. Eu falei, ah, então deixa eu fazer a locução pro filme, né? Ela falou assim, não, porque aí a parte de áudio já é uma outra produtora. Tem a produtora de vídeo, a nossa, a áudio é outra coisa. Ele escolhe o locutor, então não cabe a nós. Aí eu falei, ah, não, beleza. Só que aí aquele negócio ficou na minha cabeça. E aí eu começo a prestar mais atenção nesse lance do locutor, né? Eu sempre gostei de ouvir rádio, isso aí. Eu sempre fui um bom ouvinte de rádio. E sempre gostei de ouvir comunicadores. E aí eu começo a me interessar, já começo a brincar como locutor. Aí eu lembro que eu fazia muita locução em bingo de igreja. A igreja lá da cidade de Itanhaém, Balneário Gaivota, Capela São Bento, que hoje é uma baita numa igreja, mas eu tenho um carinho tão grande por lá, inclusive tenho a honra de falar que muitos dos tijolinhos ali eu contribuí. Então eu cantava o bingo, só que eu cantava o bingo diferente. Eu fazia o Silvio Santos, eu já começava a fazer as imitações no bingo.
Já para se destacar ali.
Diferenciar.
E ao mesmo tempo ganhar uma experiência, ver impostação de voz, o que melhorar, não, aquela coisa, né?
Na verdade, não, Felipe, na verdade eu não tinha ainda essa coisa de ser locutor. Mas aí eu não tinha essa preocupação de, como é que eu vou fazer? Eu ia fazendo, só que eu começava a perceber que aquilo me agradava e agradava as pessoas. Então eu fazia algo diferenciado, né? Que era a locução, mas as imitações, que eu já gostava de fazer.
Sim.
E aí eu começava a brincar, o Silvio anunciando o bingo, o Lombardi dando o resultado das pedras, e assim ia. E aí começa com essa brincadeira, já começa a brincar de rádio em casa. E aí eu fui pegando gosto pela coisa, até que engrenou, cara. Fui fazer um dia um programa numa rádio, eu paguei pra fazer, e um amigo meu, Marcelo. E daí pra frente, cara, não parei mais. Aí, claro que até chegar numa rádio comercial demorou muito. Fiz muita rádio comunitária. Participava muito de programas de rádio, só como convidado. Só que aí eu já fui me aperfeiçoando, né? Sim. Aí vim pra São Paulo, fiz um curso, né? Aqui em São Paulo eu fiz a rádio oficina. E aí fui pegando gosto pela coisa e não parei mais, cara. Aí a rádio já vira primordial. Televisão ainda sempre paralelo com a minha vida, sempre gostei de fazer.
Mas o bichinho da rádio picou e...
Não, aí já foi.
Não teve jeito, né?
Aí eu começo como locutor e depois eu vi que o humor realmente era a minha praia, né? Aí eu falo, não, eu quero ser humorista, se for pra fazer rádio, eu quero ser humorista. E assim eu permaneci até chegar na Band, né? Mas aí passei por várias rádios, trabalhei com Lombardi, né?
Você chegou até a participar da homenagem que fizeram o Lombardi na Record, no programa de Geraldo, né?
Eu trabalhava numa rádio em Peruíbe, chamava Juré FM. E lá eu fazia um programa das 8 ao meio-dia, chamava Manhã de Sucessos, onde eu, por incrível que pareça, eu falava sério. E aí é verdade, cara, era um programa bem popular, a gente dava cesta básica. Atendi os ouvintes, li a carta, tipo ele correu, que eu sempre fui fã. E aí eu tinha um numerólogo dentro do programa, pra você ver como era bem popular. E aí um dia ele falou, eu faço numerologia no programa do Lombardi. Eu falei, quem é o Lombardi do Silvio? Quer conhecer? Eu falei, quero. Só que o Lombardi fazia um programa em Santos, na Rádio Cultura de Santos. Aí eu fui um dia, aí fui no programa do Lombardi, e aí o Lombardi perguntou pro professor, quem é? O professor falou, não, o Emerson faz... A rádio lá, imitador, tal. Ele faz imitações. Aí ele começa, o Lombardi começa a pedir, né? Quem é que você faz? Aí eu comecei a fazer um monte de imitação. Aí ele falou assim, vamos tomar um café ali. Aí eu fui tomar um café, ele falou, eu quero que você venha todo sábado fazer comigo. Ele é mesmo? Ele falou, eu pago a condução. Só isso. E me dava mais uma caixinha depois lá. E aí eu começo a fazer com o Lombardi, cara. Em Santos. Depois eu venho pra São Paulo, ele morava em Santo André, ele fazia na Rádio ABC de Santo André. Continuei fazendo com ele, fiquei 10 anos fazendo com o Lombardi, cara. Aprendi muito, o Lombardi era... Cara,
baita de um professor, né?
Meu, mestre, bicho. Pra quem não sabe, muitos achavam que o Lombardi só fazia televisão. Muita gente não sabe que o Lombardi era do rádio.
Sim.
Cara, aquela voz dele no rádio, e era diferente da televisão. No rádio, na televisão ele fazia assim, ó. Olha aí, Silvio. Olha aí, patrão. Agora você vai ganhar um carro zerinho, zerinho. Já na rádio era uma outra voz, ele fazia assim. Olá, meus amigos, aqui é o Lombardi, é o verdadeiro. Ele colocava o tom mais lá embaixo, aquela baita vozeirão.
Pô.
aqui, né? Estamos sendo entrevistados pelo Felipe, é uma honra. Muito obrigado, viu, Felipe? Obrigado, Lombardi. Alô, Silvio.
E aí eu começo a pegar essas coisas do Lombardi. E aí, infelizmente, ele veio a falecer. Quando ele morreu, já estava na Band. É, fui, inclusive, no velório, tudo. Era um grande amigo. E aí, um dia, eu recebo uma ligação da Record. Era da produção do Geraldo Luiz. É, e falaram, olha, a gente sabe que você foi um grande amigo do Lombardi, trabalhou com ele, a gente sabe que você o imita. É, o Geraldo vai prestar uma homenagem ao Lombardi e a gente gostaria que você interpretasse ele nessa homenagem. Eu falei, pô, já
da
topei.
Da hora, né?
Já topei. E aí eu faço, interpreto o Lombardi, isso aí tá no YouTube também, uma homenagem muito legal. E, cara, foi muito especial, porque quando eu entro no estúdio na ABC, onde o Lombardi fazia, que eu também estava sempre com ele, a produção colocou uma camisa que era do Lombardi, o relógio dele, o óculos dele, me colocaram uma peruca. Quando eu entro no estúdio, cara, eu recebi realmente aquela energia do Lombardi. E eu começo a fazer e ficou impressionante. Parecia que o Lombardi tinha... Porque eu começo a fazer os gestos dele, né?
Não, ficou perfeito. A gente vai colocar, produção, não esquece aí de colocar esse trecho, que tá muito bom.
É com você, Lombardi! Olha aí, alô, alô, liga. Lombardi, atenção, aê! Lombardi precisa se ouvir, né? Lombardi não pode gritar, né? Se não quer sem voz, aí como é que faz, não é, Silvio? É, muito obrigado a todos pelo carinho da audiência. O Lombardi tá certo, gostando de se ouvir. Obrigado, viu? Obrigado a todos os ouvintes. Continue ligando, porque o Lombardi é o Lombardi, o verdadeiro. É o Lombardi do Silvio. As pessoas acham que o Lombardi é de mentira, não é? Pensa que o Lombardi não existe. Acha que o Lombardi é uma farsa. Aqui, ó, Lombardi é de verdade, viu? Então, muito obrigado a todos pelo carinho. Alô, mais som. Alô, liga. Se eu não me ouvir, já sabe. Vou ficar bravo. Sou nada, Lombardi é tranquilo. Lombardi é uma boa pessoa, não é? E o cabelo como é que tá, tá bom? Obrigado, então, obrigado pelo carinho, tá certo? Então, continue ligando, porque aqui é o programa Domingo Show! Tá certo.
Inclusive, depois que foi pro ar, a família do Lombardi me liga, o Lombardinho, que era o filho, me parabenizando, falando, olha, nós assistimos a homenagem, toda a minha família muito emocionada, e a sua interpretação do meu pai foi, assim, algo excepcional. Então,
foi mesmo.
A gente ficou muito feliz. Então, foi um presente que eu ganhei, né?
Fazer o Lombardi, o grande, a voz, né? Aquele vozeirão, alô, alô, liga.
E é um presente nosso tê-lo aqui.
olha aí.
Mas então, e eu ainda me sinto muito honrado em poder fazer homenagem a todas essas figuras que um dia passaram pela comunicação e ainda vai permanecer na nossa memória, que eu ainda faço o Lombardi, eu ainda imito o Gil Gomes, Marcelo Rezende, o Zé Bete, eu faço todas essas figuras aí, porque para quem não conhece, vai pesquisar e ver quem foi, porque eles foram super importantes para a comunicação.
Demais. São grandes nomes que vão se eternizar.
E para quem conhece, fica impressionado, porque pô, que legal que você está prestando essa homenagem. Eu faço o Zé Bete às 5 da manhã, as pessoas às vezes mandam mensagem chorando. Pô, eu lembro quando eu era criança, eu deitado na cama, ouvindo minha avó. Gente, são 5:08, 5:08, vamos acordar. Alô, gordô, joga água nele. Falou. Daqui a pouquinho no programa do Zé Bete, nós vamos abrir a porteirinha da fazenda, tá bom? Manhê.
Com toda a sonoplastia, aquilo fica maravilhoso.
Não, fica incrível, né?
É gostoso.
Por isso que você é o sucesso que é hoje, não só na rádio, mas... com o Show Vamos Rir também, show. Que é excepcional. Já fui em praticamente todos, só não nesse último ainda.
Sorte
mas
sua.
É. Sorte minha. Nada. E, sempre... e não é porque a câmera tá ligada, que a produção tá aqui, não. É maravilhoso. O dinheiro é investimento, não é gasto. Tudo bem que se você não gostar também, ele não vai devolver, então.
É o que a gente fala no ar, olha. É risada garantida, o seu dinheiro continua na nossa conta.
Do mesmo jeito, né? Mas é garantido.
Não, o show, graças a Deus, a gente tem um público muito bom, até porque a maioria das pessoas que vão me assistindo no teatro é que me ouvem na rádio, né? Então Sim. O pessoal vai porque gosta do trabalho, vai pela curiosidade.
Vai porque gosta do trabalho, pela curiosidade, principalmente de saber que você tem vários personagens de sucesso, faz as imitações, mas 99% do público quer saber quem é o Pidoncio.
É, né? É o personagem
principal, né? O Pidonço é o primeiro personagem que eu crio, né? Como criador de personagens.
E quando lá você estava na praia ainda,
que
né?
Até então eu só me imaginava e pensava que eu era só imitador, né? Ah, eu sou imitador. Mas não, eu era um criador de personagens. Isso nasce lá na praia no ano 2000, quando eu tinha necessidade. Que lembra que eu falei que eu fazia um programa sério?
Sim.
Tudo bem que eu começo, eu também fazia um programa de humor lá, de domingo. Mas no programa que eu fazia sério, eu precisava de alguma coisa para dar uma quebrada. E aí eu invento o personagem, que era um catador de latinha. Lá ele nasce, né, na cidade de Peruíbe. E aí, meu, foi um baita sucesso já em Peruíbe. O Pidoncio, ele já fazia com que os ouvintes imaginassem aquela figurinha. Então foi um baita sucesso, me ajudou muito. E aí, só que depois, infelizmente, a Rádio Jureia, ela terminou. Aí eu fiquei meio perdido, acabei montando uma rádio, para mim uma rádio comunitária. Uhum. Aquelas fases da vida. Depois eu venho para São Paulo, o Pidoncio acaba ficando guardado numa gavetinha no meu cérebro, né? Até pintar a oportunidade da Band, onde, sem querer, ele foi acionado e virou uma explosão, né?
Pidoncio, porque precisava de alguém ali para dar uma irritada a mais no ronco, né?
Então, a ideia era que, quando me contrataram na Band, para ser um terceiro elemento no programa, nunca teve um terceiro elemento. O ronco sempre teve uma pessoa do lado dele, né, como uma escada, só que eles queriam um terceiro elemento para dar um tchan diferente no programa, e aí me contratam, né, me chamam, só que quando me chamam eles falam, o Marcelo Siqueira que me contratou, ele fala assim, a gente não quer imitação, aí eu até comento, né, eu falo, pô, caramba, mas eu sou imitador e tal, aí ele fala, pô, eu queria um personagem, bicho, para irritar o ronco, aí eu falei, pô, eu tenho um personagem.
Como, abriu a gavetinha.
Você imagina que tava mais de 10 anos sem fazer o Pidoncio. Porque eu tinha vindo para São Paulo, naquela situação toda, atrás de uma rádio. Aí eu falei, pô, eu tenho um personagem assim, assim, assim. Muito legal, que tem um apelo popular muito forte. Personagem humilde, que cativa. E aí o Marcelo Siqueira, nós vamos dar uma oportunidade para você fazer um teste. Aí se der certo, aí você embarca.
Vamos emplacar.
Fomos pro ar, fui muito criticado, né, no começo. Muito criticado pelos ouvintes. Os ouvintes mandavam um e-mail para me tirar do ar. Foi bem, assim, assustador para mim. Mas eu sabia que era uma oportunidade, eu não podia perder. E aí eu vou persistindo, o Tadeu começa a me provocar, o Tadeu vira meu escada ali. E aí o personagem começa a criar corpo. Aí o diretor me chama, e é quando ele me contrata. Sim. Mesmo, né?
Porque aí, viu que o negócio tava...
Tava funcionando. De alguma forma tava funcionando. Que tinha muita coisa ainda para dar certo. E aí ele acaba me contratando definitivamente, e lá estou há 12 anos.
E fazer... Pera aí, Pidoncio, você já vai entrar, calma.
Não, ele é figura. Se deixar... Ele
fica aí rodando...
Até porque...
Fecha a porta aí,
Pidoncio. Até porque ele já viu comida, ele já viu um monte de coisa ali.
Não, o pessoal já começou a esconder os negócios ali, porque ele tá pegando tudo.
Não adianta, ele tem um chaveco bom, você vai ver, ele vai pegar tudo ali.
Ele tem.
Ele é cativante, né?
Ele é. Mas, 12 anos já que você tá lá, já deram um crachá pra ele, não?
Não. Não, o Pidoncio não tem um crachá, é um grande sonho dele. O Pidoncio, na verdade, ele não tem crachá e não tem salário, ele faz por amor. Ele é uma pessoa que se dedica muito, né? Então ele não tem o crachá. Inclusive hoje eu falei isso no Band Bom Dia, que hoje tá vencendo meu contrato, né? E aí eu falei que só vou renovar o contrato se derem o crachá pro Pidoncio, falei isso hoje no ar, e pagar um salário para ele. Então ele tá super feliz, mas eu não sei se eu vou conseguir, não sei, talvez não consiga.
Será que essa não é a oportunidade, hein?
Não sei, pode até ser, mas eu não sei se eu vou conseguir, não. Até porque 12 anos já querendo crachá, até hoje não conseguiu. Mas é essa figura, cara.
Severino já nem pergunta mais, né? Já libera.
Não, né? O Severino não, que é outro personagem. Então, quando eu vou pra Band, que eu fazia só o Pidoncio, você veja bem, aí eu percebo que eu sou um criador de personagens, porque aí eu começo a criar os personagens. Nasce o Homem-Vinheta, aí depois vão nascendo os outros personagens, vou criando. Pô, hoje eu tenho, sei lá, não tenho muitos personagens, devo ter uns 10, né? Acho que nem isso. Mas todos que eu criei ali na Band. E todos que hoje, de alguma forma, têm sucesso.
Arrebentam, né? Lorota.
Paulette.
Não, Paulette no show é um sucesso.
É, Paulette tá grávida, né? Vai entrar pro 21º mês de gestação.
Olha só.
Ela não quer que nasça a criança.
Então, não quer, né?
Não, porque ela fala que, bem, pô, vai nascer, o mundo não tá tão legal.
Volta.
21º mês. O filho já tá estudando inglês dentro da barriga dela.
Trilingue já, a criança.
Trilingue, cara. Mas é isso, e no rádio, graças a Deus, ele acaba me projetando, né? Como hoje eu fico muito feliz de poder ouvir de muitas pessoas, que me deixa muito feliz, que é um presente, chegar e falar, pô, hoje você é referência para mim, né, no humor, pô, hoje você é referência de insistência, de criatividade. Então, é um presente, né, bicho? Igual eu agora, né? A Andrea foi me receber lá, ela viu, eu tava gravando um vídeo pro motorista do aplicativo, que é fã, cara. Então, não tem preço, né? Se você entrar dentro de um carro, o cara olhar no retrovisor e falar, ah, meu, pô, Emerson, caramba, te ouço todo dia. E aí...
Não tem dinheiro que pague isso, né? Esse reconhecimento.
A gente ganha porque é o nosso trabalho.
Sim.
Tá? Isso aí é fato. Mas esses detalhes, realmente, existe essa frase, não tem dinheiro que pague, porque eu sempre sonhei com isso. Né? Sempre sonhei um dia em dar um autógrafo e hoje a gente tira fotos, né? A gente... Pô, meu show, você já foi, termina o show, receba a galera. Eu já fiquei mais de uma hora e meia recebendo.
Não, até mais, já nas filas intermináveis. É. E não perde, não tira o sorriso do rosto, não distrata do primeiro ao último. Se tiver 300 pessoas, vai ser o mesmo.
Não, é uma honra. Cara, você imaginar que eu tô fazendo um show e as pessoas saíram de casa numa sexta-feira ou num sábado, é que eu falo no começo, pô, vocês poderiam estar comendo uma pizza, né? Indo para um motel, gastaram dinheiro para me ver... Então, se estão ali para me ver, me prestigiar, o que eu posso fazer é fazer o show com carinho, que é o que eu faço, e depois, pô, no mínimo, um abraço, uma foto. Faço questão. Quantas pessoas... Às vezes, amigos meus ficam incomodados. Ah, eu não teria coragem de ficar na fila esse tempo que você fica aí, não. Mas eu falo, cara, isso aí vai de pessoa para pessoa, né? Isso é normal.
Quem tem o dom é natural, né? É isso.
Aí, ô Felipe, já é na questão de dom, é questão de caráter... Humildade.
É a essência, né?
Que falta.
É a essência.
Muitos. Mas quando eu tava... Eu ainda me considero um cara que tô começando no que eu quero. Mas quando eu tava no início, lá no início, que eu pensava em um dia chegar até aqui, hoje sendo entrevistado por você, eu falava assim, meu, se um dia eu chegar lá, eu não posso perder a minha essência, que é o que você falou. Que é de ser um cara que é bem-vindo, que é um cara que sabe respeitar as pessoas... De humildade, saber que aquela pessoa tá ali porque gosta de você, por que você não vai dar um carinho para ela? E isso eu não perdi.
Não mesmo.
Que é o meu maior trunfo. Se hoje eu faço sucesso na rádio, no teatro, nas minhas redes sociais, é porque eu tenho esse carinho com as pessoas. Por exemplo, no meu Instagram eu respondo todo mundo, cara.
Todo mundo.
Eu vou lá em box que fala, nem sei se é.
Instagram é direct.
Direct. As pessoas não acreditam. Eu tenho que ou mandar um áudio para fazer a voz, porque elas pensam que tem alguém respondendo por mim, né?
Sim.
E aí eu mando, eu gravo, falo, não, pô, sou eu, faço pidonço, faço vinheta, porque é o mínimo. E dali eu já conquistei muitas coisas bacanas, que principalmente é o ouvinte e o meu espectador no show. E como já fechei muitos negócios, assim, de responder uma pessoa que eu nem imaginava que era um grande empresário. Ô, Emerson, nem imaginei que você ia responder. Pô, sou dono de uma empresa tal, queria te contratar. Claro, aí vou lá. Enfim, a humildade, ela abre portas.
Muitas portas, né?
Eu era torneiro mecânico e soldador. Aquela história que meu pai tinha empresa. E aí ele quis me dar empresa, ele ia se aposentar. Eu já trabalhava com meu pai, né? Sempre trabalhei desde os meus 15 anos. E aí ele queria me dar a empresa. Ele falou, vou me aposentar, você fica com a empresa, vai tocar a empresa. E eu vou... tocar minha vida, vou fazer o que eu sempre sonhei, que é morar na beira de um rio pescando. Tanto é que ele conseguiu, graças a Deus, realizar esse sonho. E aí eu olho pro meu pai e falei, eu não quero a empresa, né? Meu pai falou, você tá louco? Meu pai tava sentado assim na cadeira no escritório, ele falou, como assim? Eu falei, não quero, eu quero ser artista. Aí meu pai quase teve um treco, né? Como assim quer ser artista? Mas você tá louco? Eu falei, não sei, eu quero trabalhar em rádio, televisão. Meu pai, meu Deus do céu. Que é o seu Benedito, Bill, né? Por isso
sim,
que você falou, né?
Sim.
Bora, Bill. Ele falou, meu, você não tá falando isso? Eu falei, eu quero tal. Mas e aí, você não vai, não quer a empresa? Ele falou, tá bom, vou vender tudo. Pode vender. Ele vendeu. Vendeu e aí eu fui tocar minha vida, né, bicho?
E deu certo pra caramba, né?
Então, isso que é legal. Por quê? Aí é o que eu falo pras pessoas que estão assistindo, que é a persistência e acreditar no seu talento. Aí vocês vão falar assim, mas tá falando porque é artista. Tá? Não, é qualquer profissão, eu sempre falo isso. As pessoas estão assistindo, não é só do meio. Pô, o cara não, pode ser, quero ser advogado, quero ser engenheiro, quero ser eletricista. Se você acredita que você pode, que você é capaz daquilo, meu, vai pra cima. que uma hora vai dar certo, não é possível. Acontece de não dar certo, acontece de muitos locutores, imitadores, humoristas, eletricistas, mecânicos tentarem, são bons e não dá certo, acontece. Mas na maioria das vezes, se você tentar e persistir, quem sabe você vai alcançar. Foi o que aconteceu comigo. Eu fui, persisti, sabia do meu dom, do meu talento. E aí foi que deu certo. E acabei entrando na Band. Mas isso, quando meu pai... Só para vocês terem uma ideia. Quando meu pai oferece a empresa até eu chegar na Band, foram mais de 10 anos. Então imagina que eu não passei até chegar na Band. Persistindo.
Bastante.
Por tudo que vocês podem imaginar, e que na minha profissão eu fiz. Locução em porta de loja, que é muito legal, aprendi muito. Locução em feirão de carro. Tudo que vocês podem imaginar em respeito à voz, eu fazia. E aí acontece na Band. E aí um dia eu contei essa história, já um monte de vezes. O meu pai estava pescando, aonde ele realizou o sonho dele. Meu pai hoje, infelizmente, partiu. Mas ele realiza o sonho de montar uma casa na beira do rio. Aí eu fui pescar com ele. Tava aí o meu pai pescando, só eu e ele. Ele falou, ó, precisava te falar uma coisa que faz tempo que tá, tô pra te falar a respeito. Lembra que você não quis a empresa? Eu falei, ixi, é hoje, né?
Eita.
Depois de tantos anos. E aí eu falei, não, pode falar. Bill, né? Que eu chamava meu pai de Bill. Ele falou, não, é que você lembra que você não quis a empresa? E doeu muito pra mim, como pai. Eu falei, imagino, né? Ele falou, não, só que eu queria falar que foi a melhor coisa que você fez na sua vida, tanto para você quanto para mim, porque hoje eu tenho o maior orgulho de você, porque meu pai me ouvia todo dia. Lá onde ele morava,
cara,
tinha
a Band. Não tem audiência melhor do que essa, né?
Tem a Band lá em Pereira Barreto, né, em Ilha Solteira. Meu pai me ouvia todo dia, cara, então era o meu grande fã. E aí ele fala, foi a melhor coisa, porque onde eu vou hoje, eu virei o pai do Homem Vinheta, o pai do Pidôncio. Então as pessoas me recebem com o maior carinho por sua causa. Tanto é que quando eu ia lá, cara, ele me colocava no carro dele e eu tinha que ir todos os lugares... Os amigos dele, comércio, tudo, que ele fazia questão de me levar. O sítio do meu pai tinha minha foto pendurada em tudo quanto é lugar. Então, isso aí não tinha preço.
Acho que não tem preço. E comigo é igual, porque lá meu pai mora hoje no Rio Grande do Norte, é a mesma coisa. Tem foto espalhada, ele me bota no carro e apresenta. Ah, meu filho, que é da televisão, que trabalha, não sei o quê.
Não tem preço, cara.
Não tem. E outra, você falou do caminho que você passou até lá. Esse aqui também, lógico que ainda falta comer muito arroz com feijão, mas se não tivesse persistido, não estava aqui hoje com essa estrutura, com essa equipe e recebendo você de novo aqui.
Mas isso que é legal, é que você fala, é persistência. Persistência é acreditar que você pode fazer, cara. E investimento, né?
Claro, você tem que investir sem investimento não funciona.
Você. É por isso que eu falo, é se especializar no que você faz. Por exemplo, que eu falei, eu fiz teatro, eu fiz curso de locução. Eu fui me aperfeiçoar. Por mais que eu tivesse um dom, existem técnicas em todas as profissões.
Sim. E sem todo o conjunto, a coisa não vai bem, né?
É que nem o cara. Ele é eletricista, porque ele aprendeu a ser eletricista com o pai ou com o avô. Ele vai, ele faz. O cara é muito bom. Só que ele tem que fazer um curso, porque ele vai descobrir que muita coisa ele não sabia. De repente, ele enrola um fio de uma forma que hoje tem uma outra técnica. Tem sim que se especializar. É aí que quando pintar a verdadeira oportunidade, você vai estar pronto, cara. Foi o que aconteceu comigo na Band. Ah, eu fiz porta de loja. Ah, eu fiz não sei o quê. Eu fiz locução não sei aonde. Pô, eu fazia porta de loja vestido de Papai Noel. Quando eu cheguei na Band, eu estava preparado. Por quê? Porque eu sabia improvisar. Hoje, pô, 90% do que eu faço é improviso. Eu não uso texto para nada.
E não usa mesmo, que quando nós fomos gravar da outra vez, a gente acompanhou o programa, mas não olham nem em tela de computador, nada.
Todos os quadros, ele tem começo, meio e fim, isso tudo na hora ali no improviso. O Tadeu também é uma fera, né? Que ele sabe tirar da minha pessoa aquilo que é necessário pro quadro. Então ele vai me cutucando, ele vai falando, ah, tá, mas e agora? E essa jarra d'água? Eu vou improvisando tal, e sai começo, meio e fim. Então, o improviso de tudo aquilo que você passa até você chegar na sua grande oportunidade vai te ajudar lá. Que é, pô, porta de loja, cara. Eu fazia porta de loja, eu tava em casas pernambucanas.
Escola, né?
Pô, eu ficava fazendo locução, cara, e ninguém ia reclamar pro gerente. Vinha reclamar pra mim que o preço tava caro. Pô, locutor, você falou que a máquina de lavar custava não sei quanto, pô. Tá caro. Eu falei, mas eu não tenho. Aí, como é que eu lidava com aquilo sem deixar o cliente mais nervoso? Porque eu poderia falar, ô, não é comigo não, vai falar com o gerente. Já ferrou.
Sim.
Porque ele poderia sair dela e falar, ô, seu locutor é bem mal educado, hein? Aí o que eu fazia? Ele vinha falar comigo, Aí eu já começava a imitar o sinal. Ah, mas espera aí, vem pra cá. Vem pra cá, olha, nós disse, como é seu nome? Ah, Dona Maria, você está aqui. Espera aí só, porque Alexandre, vem pra cá. O Alexandre era o gerente.
Olha aí.
Inclusive, Deus o tenha. Vem pra cá, Alexandre, essa é a Dona Maria. E a Dona Maria compra nas Pernambucanas há muito tempo. Então, você não vai sair daqui sem um presente das Pernambucanas? Já ele já ia lá, já pegava um guardanapo, uma toalhinha de cozinha. Sim. Meu... Cara, a cliente saía dali super satisfeita, ela até esquecia que ela tinha vindo reclamar. Tanto é que Sim. era aí que, foi aí que eu consegui conquistar o gerente de Peruíbe, e aí eu fiz todas as pernambucanas do litoral, cara, que eram mais de 150, e eu, assim, com o meu jeito.
Um que a gente acha que não é nada, você se retém, né, ali...
Que é o improviso. Você tem duas oportunidades. Se queimar e queimar o produto... Ou você fazer a sua imagem e deixar o produto mais valioso, que era o que eu fazia.
Promover os dois, né?
Eu fiz aqui, cara, um mês de Ikezak na Liberdade. O locutor entrou de férias. Ikezak é uma grande loja de produtos para beleza, para mulher, para salão de beleza, de cabeleireiro. Tem tudo na Ikezak na Liberdade. Pô, o locutor vai sair de férias, você não quer fazer um mês. Cara, eu fiz um mês dentro da Ikezak e eu fiz um trabalho tão diferenciado. Porque eu levava alguns apetrechos, aí eu por exemplo, eu tinha tipo um xale rosa, aí eu jogava e começava a fazer o Clodovil dentro da loja. Olha só, meus amores. Tanta mulher maravilhosa, aí eu pegava as meninas para conversar. Você é maravilhosa, meu amor. Olha que cabelo, coisa mais linda. Porque você compra na Ikezak. Vem aqui que eu vou te mostrar. E tinha as revendedoras de cada produto.
Sim.
Olha aqui a Fabiana. Fabiana, mostra pra ela esse shampoo, porque esse cabelo merece um bom tratamento, porque o cabelo dela já é lindo. Com esse shampoo, então, vai ficar muito melhor. Pronto. A vendedora já é lá, pã, já vendi o shampoozinho, eu fazia isso com todo mundo. Cara, deu um mês, todas as vendedoras da Ikezak, como eu fazia muito mais o clô, que era o que funcionava Sim. com as mulheres, elas colocaram aqui uma fita escrito Fica Clô. Todas as vendedoras da loja, revendedoras. Só que aquilo causou uma coisa que foi um pouco chata, porque a gerente me chama e ela fala assim: cara, tem duas coisas boas. Uma que o pessoal gostou muito de você, mas a outra é que você criou uma situação aqui dentro que as meninas saíram do protocolo. Que, meu, o que elas fizeram colocar que isso aqui me deixou muito. Enfim, causou uma situação Sim. que não era para ter causado. E aí queriam que eu ficasse no lugar do locutor, só que jamais eu faria isso. E por mais que, meu, todo mundo não queria que eu saísse. Meu, e o cara tinha 5 anos de loja, registrado. Eu falei, não, vocês têm um profissional, eu vim aqui cobrir as férias dele. Se um dia ele sair, se um dia vocês me chamam para conversar, mas eu jamais vou fazer isso. Fiz um bom trabalho, muito obrigado, mas cumpri com a minha meta. Isso aí. Tô falando tudo isso porque tudo isso para mim foi escola.
Foi escola e te abriram as portas que você tem hoje e é o sucesso que é. Estudou muito, trabalhou muito e faz isso até hoje, domina as técnicas todas. E diante disso eu queria que você, você não, né, o Gil Gomes, contasse a história daqueles irmãos Fu e Cu, né?
Gil Gomes,
eu cara. Acho que eles são, o pessoal gosta de bastante disso.
Como eu falei, parece um sino de igreja.
Tem,
né? Como eu falei no começo, eu ainda faço, eu não falo que eu imito, eu falo que eu faço uma grande homenagem para todos os grandes comunicadores de televisão e de rádio. Gil Gomes, para quem não conhece, foi um grande comunicador do rádio. Ele era profissional do rádio, Sim. que também deu certo na televisão, que foi pro Aqui Agora, né? Então ele tinha uma característica diferenciada para narrar. Programas jornalístico e policial. E o Gil Gomes, eu faço ele na rádio e ele conta a história dos dois irmãos chineses, que é mais ou menos assim. Barbaridade! A partir de agora, aqui com Felipe, eu vou contar a história dos dois irmãos chineses, Fu e Cu, F-U e K-U. Chineses, idênticos, os dois, pra você ter uma ideia, o Fu nasce primeiro, o Cu vem atrás, sabe? Nasceu um pouco atrasado, sabe? O Cu era, sabe, atrasadinho, aquele elemento, sabe, que não era muito... Enfim, dois irmãos, Fu e Cu. O Fu, engraçado, Felipe, os dois muito parecidos, gêmeos, só que tinha uma diferença. O Fu não, mas o Cu tinha uma pinta.
Era a diferença. O cu tinha uma pinta. E outra, o cu era mais cabeludo que o fu. Os dois eram gêmeos, mas a diferença era essa. Um dia, briga. Polícia, bandido. O bandido vai e rouba a câmera fotográfica do fu. Só que quem entra na briga é o cu. E aí é que o cu se dá mal. Porque o bandido luta corporal. O bandido que pega e coloca o dedo no olho do cu, o esquerdo. De repente, o cu cai no chão, o fu foge. O fu era bundão, o cu era mais valente. O bandido pega e arrasta o cu pelo cabelo. Barbaridade. A história que termina com o cu enterrado. Morto. Gil Gomes, aqui, agora.
É isso.
E o Marcelo Rezende chamando um VT desse?
Corta pra mim. Muito bom dia, muito boa noite e muito boa tarde pra senhora. Nesse momento, nós vamos contar uma história que vai deixar você de cabelo em pé. Uma história que só você pode entender. E até porque você pode denunciar e a sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. O nome dele, Felipe. Felipe era um menino muito levado. Quando criança, Felipe era muito magrinho, só tinha pé, canela, canela e corpo. Não tinha nem coxa, era uma canela comprida. Era um menino muito magro. Felipe era tão magro que ele deitava na agulha e se cobria com a linha. Um menino totalmente. Hoje é isso aqui, ó. É isso. Corta pra mim.
Cara, que presente é ter você aqui trazendo o seu trabalho.
Presente de grego, né?
Suas imitações. É, peraí, você já vem.
Ah, o Pidon se
lembra. Ele tá, ó lá, tá comendo, bebendo e quer entrar aqui de qualquer jeito. Não,
mas
cara.
Ele é figura, ele é assim.
Ele é figura, é seu filho, né? Seu primogênito.
Pidoncio é meu filho. Cara.
Como é que você explica esse sucesso todo dele?
Ah, o Pidoncio, ele é o que eu falei no começo, o Pidoncio ele é um personagem que é humilde, né? Ele se demonstra muito humilde, ele mora numa vila, ele mora com pessoas humildes, né? Ali, a vila, ele monta uma... Eu falo que o Pidoncio é o Chaves, ele é muito Chaves. É aquele personagem que ele agrada a todo mundo.
Sim.
O Chaves era assim, né? Todo mundo gostava, não tinha idade pra falar que não gostava do personagem. E o Pidoncio é assim também, por quê? É um personagem que não fala palavrão, é um personagem que não é apelativo. Tem o seu lado sacana também, mas é uma coisa que não agride.
É um humor leve, né?
É um humor leve. Tanto é que o meu tipo de humor, eu falo que é bem Turma do Chaves. As crianças ouvem. No teatro, não. No teatro a gente pega um pouco mais pesado, até porque é show de teatro, show de humor. É no teatro, num lugar fechado. Sim. Mas no rádio... Então o Pidoncio é isso, ele fez sucesso porque ele cativou todo mundo, desde criança até os mais velhos, com o jeito dele, o jeito humilde, o jeito de conversar, aquela vozinha dele, o jeito de não saber das coisas, da inocência.
Inocência,
né?
Até demais, né?
O jeito intrometido, de não entender que ele está atrapalhando nos momentos que a gente está no ar, né, Didi? Então, isso que cativa nas pessoas.
Olha lá, mexendo na maleta da Andréia.
Então, e não deixa, André, porque é assim. Mas é assim, é um ser, como diz o Tadeu, um ser mágico, porque, por exemplo, o Pidoncio eu não tenho ele caracterizado, eu não tenho roupa do Pidoncio, eu não tenho máscara, eu não tenho uma maquiagem. Porque cada pessoa imagina ele do jeito. Isso que é legal, isso que é encantador. Então, tem gente que imagina o Pidoncio com uma criança, que ele é velho, que ele é moço, que ele tem barba, que ele é baixinho. Então, cada um imagina de um jeito. Então, eu deixo imaginar, que é o lance que nós falamos da imaginação.
É essa coisa do rádio, né? Vai até onde a imagem não chega e permite que a pessoa tenha essas diferentes visões. Mas você não pensa, de repente, não agora ou num futuro, personificar o Pidoncio em desenho ou de alguma forma?
Sim. Eu acho que até caracterizar, vou ter que fazer, uma hora eu vou ter que fazer uma caracterização, não sei como, nem sei qual, mas vou fazer porque eu preciso desse personagem, né, cara? Uma hora que ele apareça, até em primeira mão aqui, eu tenho um projeto que se chama Vila do Pidoncio, tá? Que é para o teatro, eu pensei para o teatro, ele pode até virar, de repente, alguma coisa aí para a TV, mas a princípio para o teatro. Só que é uma estrutura muito grande, porque aí o cenário consiste realmente numa vila, que seria uma vila do Chaves, mais ou menos.
Sim.
Porque na vila do Pidoncio moram os personagens que eu criei. Mora a Paulette, mora o Lorota, todos os personagens moram ali na vila.
A Creuza Costureira.
A Creuza Costureira, a Zefinha Curandeira, né? O Zequinha Anão. Então todos os personagens moram ali. Então seria mais ou menos uma vila onde o Pidonço estaria, ele seria o principal, mas dentro dessa vila circularia os personagens, né? Numa janela aparece a Creuza costureira, de repente o Lorota sai de dentro de uma porta. Então esse é o projeto, que é bem legal, grandioso, que eu pretendo ainda fazer, então eu vou caracterizá-lo com certeza.
Não, e vai ser um sucesso, porque hoje todos os seus são, mas não tem um que não vá num show ou que liga a rádio e não queira ouvir o Pidoncio.
É. E os quadros que eu crio para ele, cara, parece que realmente casam muito bem. Que hoje os dois quadros de maior sucesso, posso dizer três, que é o momento Vamos Rir, né, que eu tô há 12 anos fazendo esse momento, que é uma piada que o Pidoncio conta, do jeito dele. Você pode ter ouvido a piada... É um milhão de vezes, você vai sempre ouvir diferente, porque ele conta do jeito dele. É a aula do inglês para os seis, né? Que eu,
é maravilhosa,
que
né?
Eu criei e ele, do jeito dele, eu conquistou. E agora o helicóptero, né? Que toda sexta-feira hoje teve, que é o Pidoncio num helicóptero, ele é o nosso repórter, porque a gente não tem verba para contratar, então ele vai como nosso repórter. Mas, bicho, ele no helicóptero, primeiro que o helicóptero sempre está ou na funilaria... Ou foi preso pelo Detran, que estava estacionado no lugar errado. Ou o helicóptero tá trocando o pistão.
Não,
o piloto
e no ar, bêbado. Né? Às vezes eles trocam
não,
as coisas, né?
Tudo. Pô. Ah, o helicóptero não vai decolar porque o piloto tá bêbado. Então é muito louco isso. E ele vai narrando isso. E aí o Tadeu começa a perguntar, né? Da rodovia, das coisas. Ele nunca fala nada com nada. O helicóptero é muito louco, é mágico. Que ele fala, eu tô na Bahia. Quando o Tadeu pergunta, como é que tá a Bahia? Ele já fala, já tô em São Paulo. Então...
Ou então mete um Sagitário, hoje o dia...
Então, dentro do helicóptero, né, cara? Começa, leão. Aí ele fala umas bobagens. Funciona. Pidoncio é... Sensacional.
Cara, eu queria ter, assim, muito mais tempo. Porque você tem uma história linda, uma história imensa. Não só no humor, mas como pessoa. Só que a produção já está aqui quase me arrebentando porque o tempo está acabando. Mas eu quero que o Lorota vá chamar o Pidoncio para a gente encerrar esse programa.
Lorota. O Lorota é outro personagem que eu criei também. Eu sou muito fã do Chico Anísio, né? Chico Anísio era um grande mestre das vozes e criador de personagens. Porque eu falo assim, imitador hoje tem milhares. Imitador tem milhões melhor do que eu. Eu não me acho um baita imitador. Eu tenho algumas personagens que eu imito legal, algumas vozes. Mas tem muita cara bom, bicho. Eu conheço muitos caras bons. Mas criador de personagem, eu acho que é a grande magia. E o Chico era assim, né? Pô, o Chico tinha não sei quantos personagens, mais de 100 personagens. Cara, e cada um com uma característica diferente, com uma voz diferente.
É a marca, né?
Cara,
era... Quem vê o personagem sabe... É o personagem.
Porque você falou, é um filho, né?
É.
Quando você cria um personagem, você cria ele inteiro. Como que vai ser o corpo, o rosto, tudo e a personalidade. E o Lorota é uma grande homenagem que eu faço, que o Chico Anísio tinha um coalhada, que era um jogador de futebol frustrado, né? Tinha uma perucona toda enrolada, ele era vesgo e tal. Então é uma grande homenagem pro Chico Anísio, coalhada. E calhou também de parecer muito com o Paulinho Gogó.
Sim.
Que o personagem que ele faz, o Paulinho Gogó, que, pô, meu amigo, adoro o trabalho dele. E o Lorota faz um grande sucesso também, que é o Malandrão do Bem, né? Que é assim, né, malandro? E aí? Fala, Felipe!
Fala, Lorota!
Ô, mãe! Tô aqui com o Felipe, malandro! Pô, que legal, malandro. Nunca participei de um podcast, mano. Que legal.
Você não pensa em sair da casa da sua mãe, não, Lorota?
Penso. Eu tô com 52 anos morando com a minha mãe, né, malandro? Mas assim, quando eu penso em sair... Ao mesmo tempo, eu desisto. Então, é muito louco. Morar com a mãe é legal, cara.
Né?
O quê? Você abre a gaveta, malandro. As cuecas é dividida por cor. A mamãe cuida... Ô, mãe! Te amo! Minha mãe, eu amo minha mãe. A cuequinha é dividida por cor. E quando você abre a gaveta, morando com mãe, você abre a gaveta, você olha assim, meu, tem um embrulhinho com papel, aquele papel de seda de fazer pipa. Um embrulhinho, quando você abre aquele sabonete preto, febo, sabe aquele... Pra quê? Pra roupa ficar cheirosa. Ô, mãe, tô falando, hein? Tô contando. Meu, morar... E copo? Uma vez eu fui querer morar sozinho, achei que tinha fantasma no meu barraco, malandro.
O que aconteceu?
Não, eu te juro, eu colocava um copo sujo na pia, quando eu acordava de manhã tinha 10 copos, 5 panelas.
Caramba.
Prato sujo. Casa não, malandro. Mamãe faz tudo. Não é que mamãe é empregada, mas mãe é mãe.
Tem, né? A magia, né?
Eu não vou largar minha mãe. Não vou. Ela quer, mas eu não vou.
Ela tá trancando a porta ali, trocando a fechadura, ó.
Eu vou levar pãozinho. À tarde a gente come o cafezinho que ela faz lá, meu pãozinho com mortadela.
E o Billy?
O Billy? Billy!
Billy! Ó, o Billy é meu cachorrinho. Esse cachorrinho eu não vou mostrar ele na câmera, não, que ele tá com sarna. Pegou sarna do Pidoncio.
Vai lá chamar o Pidoncio, ô Lorota.
Ô, Pidoncio, chega mais! Tranqueira, Pidoncio é meu amigo. Pidoncio é o mais querido da vila.
Ele é, né?
Ele é uma figura. Chega mais, Pidoncio. Fala, seu filho da mãe!
E aí, filho da mãe?
Tamo junto, hein?
Olha, então, não tava combinado isso aqui. Você comeu bastante ali fora agora, hein?
Não, eu só não comi mais porque não tinha. Eu comi o que tinha, mas não comi mais.
E bebeu
que
também, né?
Não, mas aí é outra história, né? Inclusive, separei uma meia garrafa Bet, que eu vou levar embora. Ah. Que aí, depois da macede também, a gente já bebe.
Se pudesse,
também,
né? Levava uma marmitinha também, né?
Fala baixo, tô levando o tacaué, antes tacaué, cheio de comidinha. Filho da mãe!
Olha, não tava combinado esse encerramento aqui, mas eu quero fazer dois momentos com o Pidoncio. Um...
Vai!
Aí você vai de improviso. Se o helicóptero permitir... Quer dar um panorama geral de como tá a cidade aí nesse final de ano. E pra fechar com chave de ouro, um momento vamos rir, claro.
Momento vamos rir e um pericóptero?
É.
Tá bom, você qual que é primeiro, pericóptero?
Pericóptero.
Que tem, eu posso fazer melhor do que o momento vamos rir?
Pode, claro, você que manda.
O inglês?
Com certeza.
Uma aula de inglês pra você?
Perfeito.
Uma aula de inglês, você tem cara de burro, então...
Eu tô brincando. Cara não, eu sou.
Ah, então, não, é que eu quis pegar leve. Ó, então vamos pericóptero, mas aí eu vou pedir a ajuda do Emerson França, tá bom?
Ah, tá bom,
ele perfeito. A não ser que você queira fazer você quer fazer no estúdio, me chamar no pericóptero? Quer fazer?
Vamos lá.
Então vai, eu tô no pericóptero, você tá no estúdio, vai.
Olha, agora nós...
Empresta um copo ali, André, pega um copo ali pra mim. Pega um copo que eu vou fazer o barulho de helicóptero aqui. Deixa eu ver. Tamo no helicóptero. Ficou legal.
Olha, nós vamos interromper agora o nosso programa para ir pro plantão urgente de notícias com o repórter Pidoncio no pericóptero do Side Talk.
Alô, Central, me ouve?
Estamos ouvindo, Pidoncio.
Você tá me ouvindo?
Tô te ouvindo.
Eu não tô te ouvindo porque o barulho do pericóptero tá muito alto. Nós estamos já... Posso falar uma coisa?
Pode falar.
Como que é engraçado, gente. Você sabe que eu olhando daqui, realmente tá comprovado que, meu, as pessoas parecem formiguinhas. Tá, o comandante falou que é formiga, a gente não decolou ainda. Mas vamos lá! Pode falar, o que você quer? Já decolamos, já estamos voando.
Tá sobrevoando em que área aí, Pidoncio?
Nesse momento, sobrevoando Florianópolis. Já estamos sobrevoando. Qual a informação que você quer?
Como é que tá o trânsito?
Você demorou muito, já estamos em São Paulo. Informações de São Paulo.
Marginal Pinheiros.
Marginal, acaba de ser preso. Marginal, portando uma arma calibre 38, foi pego pela Rotan. Já tá lá. Não filma o policial batendo, senão os direitos vão lá. Atenção, já tô na Bahia. O que você precisa?
Como é que tá o Pelourinho?
Oi?
O Pelourinho.
Mesmo lugar, você acredita? Não mudou.
Não mudou.
Tô vendo o pessoal do Olodum, tô mandando um abraço pra você.
E o acarajé?
Oi?
O acarajé.
Jacaré, já tô em Cuiabá. Vamos falar de jacaré, Cuiabá, Rio de Cuiabá, Pantanal, jacaré, todo lugar tem um jacarezinho. Atenção, o comandante tá fumando, gente, não acredito. Comandante, sabia que tá fumando dentro do pericóptero?
Não pode, Pidoncio.
Fala pra ele. Vai, informações, precisa trabalhar, atenção.
Sagitário.
Oi?
Sagitário.
Alô, você de Sagitário, atenção, você que tá trabalhando, você que tem moto, chega em casa estrolando, sabe quando estrala o escapamento? Quando tiver chegando um quarteirão antes, chega estralando escapamento pra dar tempo do cara fugir. Aí, vamos lá, outro, vamos lá, informações.
Pode voltar pra TV que agora a gente vai ter a aula.
Ah, é? Então tá, já pousei de pericóptero, pronto.
Essa é a magia do rádio, tá vendo? Vocês estão vendo. Perfeito, isso que acontece no ar.
Maravilhoso.
Só que no ar é legal, porque no ar o Tadeu coloca toda a sonoplastia, barulho de helicóptero.
E produção, vamos colocar os BGs aí, por favor, hein? Vamos deixar essa edição.
Eu realmente faço, aqui eu fiz com copo, mas realmente eu faço no ramal lá pra dar a impressão de telefone. Sim. Mesmo. Enfim, a magia do rádio, né?
E agora inglês? Vamos... Inglês pra vocês, pra fechar com chave de ouro.
Vamos lá, pra vocês que querem aprender inglês, seu nome é?
É Felipe.
Não vai usar Felipe, tá? Porque quando você for, por exemplo, Texas, você for passar ali pela fronteira... Quando perguntarem quem é você, você fala Felipe. Você não usa, você troca todas as vogais pelo I. Felipe.
Felipe.
Não uso. Felipe o quê?
Carvalho.
Não, então já não pode. Vai ser barrado. Felipe Kirvili.
Kirvili.
Felipe Kirvili. Falou isso aí, você vai ver, passa na hora. Então vamos lá. Aula de inglês. Eu sei que você tem uma dúvida, você me perguntou fora o que que significa welcome. Gente, sim, sai, pelo amor de Deus. Oh, André, oh, ei. Pelo amor de Deus, né? Isso aí é provar que você é burro.
Sim.
Eu vou explicar pra você de uma forma e pra quem tá nos assistindo o que que é welcome. Isso aí é muito fácil. Gente, eu tenho que explicar falando uma historinha. Porque a historinha, ela ajuda. É igual cantar.
É lúdico, né?
É lúdico, a aula. Então, a historinha qual que é? Welcome, presta atenção. O pai tá com 3 filhos numa mesa, jantando, tá?
Certo.
Adriana, que ele apelidou de Dri, tá? Tem aqui o Felipe, que é o Xoxará, que ele apelidou de Fê. E tem o Samuel, que ele apelidou de Well. Ok?
Ok.
Então, os 3 na mesa jantando.
Os 3 na mesa.
Tá? Eu tô contando a história pra vocês entenderem o que é. Aí, só que os 3 querem jogar videogame. Olha lá. Só que o pai fala, só vão jogar videogame se todo mundo comer. Aí o pai sai e volta. Quando ele volta, e aí, Dri? Comeu? Comeu, vai brincar. Entendeu? Chegou o Felipe, aí Fê, comeu? Comeu, vai brincar. Chegou pro Samuel, Samuel não tinha comido. Samuel, você não vai brincar. Aí ele olha pro Samuel e falou, well, come. Entendeu? Well, come. É aí que ele usa. Que na hora que ele, você viu?
Sim.
Samuel, ele chama de well.
Certo.
Então, ó, well, come. Porque ele fala, well, come, senão você não vai jogar. Aí que tá onde é usado o well, come.
Maravilhoso.
Obrigado.
Mais uma dica, né?
Obrigado.
Quem sabe assim eu aprendo.
Nem assim você vai aprender, que você tem uma cara de burro.
Esse professor aí é sincerão, né?
Eu trato meus alunos com carinho.
Muito bem, né? Deu pra ver.
Mas já repeti.
Obrigado.
0 pra você.
Parabéns, nota 0.
Valeu, filho da mãe. Obrigado.
Olha, pra você que ficou até agora aqui com a gente,
bem
com
feito.
Certeza aprendeu aqui nessa aula de inglês, acompanhou aqui um pouco da nossa conversa com o Emerson. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima, Emerson. Prazer ter você
obrigado,
aqui.
Obrigado, Felipe. Obrigado a todos vocês que sempre me convidam. Eu fico muito feliz pelo convite, até porque você é um grande amigo. E de verdade, quando precisar é só chamar. Você sabe que eu desembesto falar. Igual você falou, eu precisava de 5 horas para contar todas as histórias. Mas é claro que você que está assistindo não merece isso, bicho. Então, obrigado. Fico com o convite. Todos os dias, de segunda a sexta, das 5 às 6 da manhã, eu e Tadeu apresentamos o Band Bom Dia, depois das 6 às 9, 35 anos no ar, Ronco, Pedro Luiz Ronco e A Hora do Ronco, famosa na Band
FM. E show Vamos Rir, bilheteriaexpress.com.br.
É o show Vamos Rir.
E a Andrea tá me lembrando aqui, eu já ia me esquecer, que tem um presente pra você.
Aí é a parte boa, né, meu?
Ah, isso é pra você lembrar, lógico que eu quero você aqui outras vezes, mas é pra você lembrar que você esteve aqui.
Tem um coraçãozinho. Posso você abrir? Vem?
Claro.
Ah, oh, meu Deus, adoro o presente.
É tão lindo.
Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Uma caneca.
Olha só. Tá aqui, ó. Side Talk. É isso?
É isso aí.
Felipe Carvalho,
que é
obrigado.
O conversa paralela ali, o bate-papo. Vai essa pra... coisa que a gente fez aqui.
Você sabe que eu coleciono caneca, né? Então vai ficar lá no meu armário, lá no meio das canecas colecionáveis. Com muito carinho. Obrigado.
Eu que te agradeço mais uma vez. Não esquece de se inscrever. Até a próxima.